dia agora formalmente. Saúdo, portanto, o Sr. Bastonário, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, os mais membros aqui presentes, Presidente do Conselho de Jurisdição, Presidente do Conselho de Profissão e Presidente da Secção Regional do Sul. Saúdo com muita consideração, em nome da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Como eu referi, foram todos os grupos parlamentares convocados e convidados a estar presentes na audiência. Está connosco a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e eu própria, no sentido de ouvirmos ou escutarmos o que os senhores gentilmente têm a dizer-nos, e agradecer desde já a disponibilidade em ter vindo até nós também, trazer os vossos contributos. Será feita uma ata desta audição, desta audiência, e será dado conhecimento à Comissão, na plenitude, levará e será lida na própria Comissão, onde constarão as propostas e os objetivos do pedido da audiência que nos formalizaram e que está aqui, claro, expresso na missiva que nos enviaram e que visam contribuir, e bem precisamos, se precisamos, para a recuperação de Portugal na área da engenharia, não é? Porque é a área em que os senhores se envolvem. Senhor Bastonário, nós vamos fazer o seguinte: o senhor usará da palavra e os demais membros poderemos depois colocar algumas questões, se acharem por bem, depois voltarão a responder-nos. Dou-lhe a palavra, por favor, e bem-aja por ter vindo até nós.
Muito obrigado, muito bom dia. Em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos e em meu nome pessoal, queria começar por agradecer a disponibilidade em nos receberem e em ouvir aquilo que temos para dizer. Inicialmente, nós tínhamos pedido esta reunião para a apresentação de cumprimentos, portanto, após a publicação da Lei 47, que, enfim, muito brilhantemente conduzida por esta comissão, que redenominou a ANET para a Ordem dos Engenheiros Técnicos, e queremos aproveitar a oportunidade para fazer o agradecimento formal ao trabalho desenvolvido por esta comissão, porque sem ele não teria sido possível resolver, e resolver bem, na nossa modesta opinião. Olá. Na nossa modesta opinião, resolveu muito bem. É evidente que, entretanto, fizemos eleições. Eu assumi a responsabilidade de me recandidatar a Bastonário, mas houve uma mexida profunda, uma renovação muito grande dos nossos órgãos, o que também me deixou muito satisfeito, porque muitos colegas nossos com grande competência profissional, que até então não tinham manifestado disponibilidade para integrar os órgãos, desta vez não tivemos recusas, e portanto temos de facto uns órgãos com muita gente nova, mas também muita gente de grande qualidade profissional e técnica, muitos professores universitários e académicos que quiseram dar o seu contributo para esta nova fase da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Espero que, ter o saber bastante para conduzir este processo com inteligência, com bom senso, o que às vezes nem sempre nos acontece, mas espero ser iluminado para, não só em termos da engenharia, mas em termos da sociedade, nós podermos dar os nossos contributos. Nós temos assumido um protagonismo muito importante naquilo que é, para nós, a mais importante das reformas dos últimos 100 anos, que é a reforma de Bolonha, que, contrariamente a alguns, trouxe à sociedade portuguesa uma nova dinâmica no ensino superior, e que nós esperamos que contribua de uma forma decisiva para o desenvolvimento do país, e cabe-me aqui também chamar a atenção daquilo que muitos diziam, que nós tínhamos demasiada gente com doutores, enfim, dito desta maneira, e que não tinham grande qualidade, estávamos a formar muita gente sem qualidade. O dia-a-dia desmente isso, temos os nossos investigadores todos os dias a receber prémios, e, portanto, significa que o que se fez ou o que se começou a fazer está a dar frutos, e, portanto, temos ao nível da ciência hoje uma imagem no mundo que era bem diferente daquela que tivemos durante muitos anos, e isso acho que é um estímulo para a sociedade portuguesa, para todos nós, para fazermos mais e melhor, para obtermos novos graus académicos, como, aliás, nós estamos neste momento na ordem a estimular todos os nossos colegas que já eram bacharéis a obterem a licenciatura, os que eram licenciados a obterem o mestrado e os que têm mestrado a obterem doutoramento e pós-doutoramentos, porque achamos que esse é o caminho certo e não pode haver hesitações nisto. Agora, os efeitos disto vêm-se a prazo, isto não é uma coisa que não se leva ao supermercado e compra, é uma coisa que tem a ver com a massa cinzenta, tem que se trabalhar. E, portanto, nessa linha de orientação, nós, o ano passado, atribuímos 42 bolsas de mérito a estudantes do ensino secundário. Este ano, vamos atribuir 32 bolsas, 38, 10 na região norte, 10 no centro, 10 no sul, 4 nos Açores e 4 na Madeira, aos melhores estudantes do ensino secundário das áreas de engenharia, portanto, que é um estímulo, um pequeno contributo dos já instalados, que somos nós, para que os jovens obtenham mais conhecimento e que sintam pelo conhecimento uma atração grande e que prossigam os seus estudos no ensino superior, e estimulando isso, esse reconhecimento e essa capacidade de empenho e de estudo e de trabalho. E fizemos também o desafio às outras ordens para também lançarem programas do género, porque as ordens, na nossa opinião, são mais do que meras associações de defesa corporativa dos interesses dos instalados. Deve ser o interesse público que deve estar acima dos nossos interesses mesquinhos, às vezes, da proteção do nosso mercado, dessas coisas todas. E, portanto, achávamos e achamos, e temos vindo a fazer essa pedagogia, que as ordens deviam dar um contributo mais intenso para a melhoria do mundo em que vivemos e do país que vivemos. Temos também feito uma pedagogia de que, apesar da crise, que as crises são sempre transitórias, o futuro é muito mais importante que isso. Achamos que continuar a formar engenheiros e engenheiros técnicos é vital, e nessa linha nós defendemos que se devia duplicar o número de engenheiros técnicos nos próximos 10 anos, fazendo um esforço todos para que isso acontecesse. E contra aqueles que dizem, mas agora não temos emprego, eu acho que a engenharia é uma profissão global do mundo. Gostaríamos que a engenharia e a arquitetura fossem setores de exportação de serviços para o mundo inteiro e não ficarmos confinados. Aliás, os engenheiros têm uma longa tradição de trabalhar no exterior e, portanto, desafiamos os nossos colegas e desafiamos toda a engenharia e a arquitetura a não ficarem aqui a lamentar-se e a dizer mal do mundo, mas tomarem iniciativas para expandir a sua atividade, porque a nossa atividade é global, não tem que... pode ser feita aqui, mas pode ser feita para a China, ou para Angola, ou para o Brasil, ou para a América Latina, ou para os Estados Unidos. Não temos que ter uma visão redutora do universo, que é trabalharmos aqui, todos a atrapalharmos uns aos outros, e acho que, e achamos que tem que ser estimulado. Vamos sair, vamos voltar e vamos andar, e os aviões hoje funcionam muito bem, e portanto tudo é rápido, tudo é perto, e, portanto, essa é uma das nossas estratégias. Isto, as coisas boas, também não têm sido só coisas boas que temos vivido, temos dois ou três problemas em concreto. Temos um que nós gostaríamos muito que esta comissão nos ajudasse, aliás, dois, concretamente. É assim, com a aprovação da Lei 47, os nossos colegas da outra ordem fizeram uma alteração ao seu regulamento e, portanto, aquilo que sempre andaram a dizer mal, que com o primeiro ciclo de engenharia não se podia fazer engenharia, depois criaram, na nossa opinião, fizeram uma alteração ao regulamento interno e, portanto, vem agora defender que também representam o primeiro ciclo, na nossa opinião, nem no espírito da lei, nem na filosofia da lei, isso é possível, isso é uma ilegalidade. Nós interpusemos uma ação em tribunal, mas é um recurso que não é bom, e era um pedido formal a esta comissão que tentasse, enfim, interceder para que este problema fosse resolvido e podermos abdicar da via dos tribunais, porque isto não faz nenhum sentido. E, portanto, esse era um pedido que eu deixava em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Nós não estamos interessados em nenhum conflito. O país não ganha nada com isso. E, portanto, era bom. Agora percebemos que, quando se tem um monopólio e se perde um monopólio, aliás, as acusações que são feitas aos seus deputados, na nossa opinião, são injustas, porque diz que os deputados fizeram isto tudo à pressa, sem ouvir ninguém, e, portanto, incomoda-nos quando alguém fala dos deputados desta forma. Quer dizer, nós todos, na nossa execução, temos às vezes críticas, e nós também podemos fazer algumas críticas, mas achamos que uma ordem tem uma outra responsabilidade na sociedade e não pode usar alguma linguagem que se usa desta maneira. E, portanto, nós pedíamos ajuda para que este problema fosse de todo resolvido e que fosse resolvido sem ninguém perder ou ganhar, porque não se trata aqui de uma competição a esse nível. O país é que não pode perder e, portanto, isso era muito importante. O que era muito importante era que nós, nas escolas, fizéssemos com que o ensino fosse melhor, que se atingissem os objetivos, que os engenheiros e os engenheiros técnicos pudessem estar melhor preparados para o exercício da profissão e a não andarmos aqui com estas coisas. Mas, obviamente, a Ordem dos Engenheiros Técnicos não pode deixar de reagir quando sente que a sua imagem e a sua competência é posta em causa por interesses que são meramente corporativos e, portanto, é uma matéria que nós não vamos deixar de responder com a elegância que for possível, mas com a determinação e com a razão que temos, na nossa opinião, de que quando a Assembleia decidiu, sem votos contra em plenário, atribuir à Ordem dos Engenheiros Técnicos a representação do primeiro ciclo, não é aceitável que uma ordem, outra a seguir, reivindique e altere por um regulamento interno aquilo que é uma decisão da Assembleia, e, portanto, isso parece-nos francamente mau e pouco simpático para toda a gente. Esse é um dos problemas que temos. O outro problema é mais recente, que é o facto da Direção-Geral de Contribuição de Impostos, agora a Autoridade Tributária, ter excluído os agentes técnicos da avaliação dos imóveis. Nós fizemos vários contactos com o Sr. Diretor-Geral e há um incumprimento da lei. A lei 287 refere expressamente que as avaliações serão feitas por engenheiros, engenheiros técnicos e arquitetos. O Sr. Diretor-Geral optou por excluir os engenheiros técnicos. E, portanto, nós contestámos, falámos com o próprio Diretor-Geral. Não houve mostras de querer alterar a decisão e de alterar a circular interna, e nós vimos-nos forçados a tentar uma ação em tribunal, portanto, uma providência cautelar, porque não pode acontecer que qualquer funcionário superior não cumpra uma lei da Assembleia da República, que é uma lei que tinha sido, a lei tinha, o primeiro decreto de lei era de 2003, mas que já agora, em novembro do ano passado, a lei 60A reafirma os exatos termos em que a avaliação do edificado deve ser feita. E, portanto, na nossa opinião, independentemente também, e aqui também pedi a ajuda, dos seus deputados. Não se trata de perder ou ganhar, trata-se de cumprir ou não cumprir a lei. E, portanto, recorremos, de facto, ao Tribunal Administrativo, mas estamos a tempo de não pôr este processo em causa da avaliação de património, mas tem que haver o cumprimento da lei. Ou então a lei está errada e o legislador altera a lei. E ainda por cima é uma lei recente, não podemos dizer que é uma lei que estava perdida no tempo, foi reafirmada em novembro. E alertávamos também para que o mesmo procedimento não viesse a acontecer naquilo que nós supomos que é uma urgência, que é também fazer a avaliação dos prédios rústicos. Também a lei prevê que sejam os agentes técnicos. Por este caminho, achamos que também, se a filosofia do Sr. Diretor-Geral for a mesma, excluirá os agentes técnicos. E com um agravante, porque os argumentos usados, não escritos, mas usados, é que só seriam precisos 2.000 peritos. Decorreu uma fase de concurso promovida pelas próprias ordens, que nós questionamos, que devam ser as ordens a escolher os membros que indicam à Direção de Autocontribuições e Impostos, mas não parece que isso seja, isso, na nossa opinião, não tem nenhum sentido. As ordens não cabem esse papel, podem ajudar, no fundo, fornecendo toda a lista dos potenciais candidatos, depois ao Estado, à Direção-Geral, competiria a seleção de quem vai exercer essa tarefa. Mas mais grave, e vindo-nos dar razão, é que numa primeira fase não foi possível aquele número que já por nós nos parecia escasso, que obrigava a que cada perito tenha que fazer a avaliação de 16 edifícios por dia, o que nos parece uma coisa que pode pôr em causa a credibilidade do processo, mas mesmo assim, o número de técnicos da distribuição entre a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros não foi suficiente. Há muitos concelhos sem peritos que se tenham disponibilizado e, portanto, estamos aqui perante uma matéria que nos parece a nós que pode pôr em causa uma das medidas, na nossa opinião, mais importantes, que é a avaliação do património, de criação de justiça, de todos pagarmos os nossos impostos de acordo com o património e avaliado segundo critérios de rigor e de equidade, e que também, de acordo com o protocolo com a Troika, até dezembro deste ano também devia ser feita a avaliação de toda a propriedade rústica, e que me parece que por este caminho, por insondáveis interesses que não se percebem, podemos estar à beira de não cumprir uma das medidas que nós achamos que era de maior importância e da maior justiça. A Ordem dos Engenheiros Técnicos lamenta imenso estas questões, mas não pode deixar de pôr o interesse público acima dos interesses de grupos. Podemos sempre ser acusados de nós querermos que os nossos membros tenham acesso ao mercado de trabalho. Mas isso também é da natureza das coisas e, portanto, também não aceitamos desta forma leviana que se ponha em causa o direito ao trabalho dos engenheiros técnicos. Ou eles são competentes e têm formação, ou não são competentes e o Estado declara que não têm direito a trabalhar de uma forma livre. E, portanto, eram, sem me querer, não sei se algum dos meus colegas quer dizer mais alguma coisa, mas era para já aquilo que nós tínhamos, e que já nem é pouco. E lamento e peço imensa desculpa de vos incomodar com estas questões, mas penso que é o sítio certo para nós a levantarmos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, por nos ter trazido aqui as questões que considera pertinentes. Connosco temos, além do Sr. Deputado, que já tinha apresentado, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP e o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego para, caso pretenda colocar alguma questão, depois no final responderia às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do CDS, dar os cumprimentos à nova Direção da Ordem dos Engenheiros, ao Sr. Bastonário em especial, da novela Ordem dos Engenheiros Técnicos, aqui criada. Não, peço desculpas, cheguei ligeiramente atrasado, não ouvi o princípio da exposição, estive noutra comissão, noutro grupo de trabalho, mas tomei boa nota daquilo que disse e gostaria de dizer à Laia de elogio que, por conhecimento pessoal, até de muitos amigos meus, vossos colegas e de empresários, que há um reconhecimento internacional, essa tal questão da exportação de serviços, há um reconhecimento internacional da grande competência e excelência dos nossos técnicos, nomeadamente na área da engenharia, dos engenheiros técnicos, e são profissionais que são recebidos de braços abertos em países tão diferentes como a Alemanha e como o Brasil, por onde muitos, infelizmente, são obrigados agora a emigrar. Infelizmente, são obrigados a sair do país, mas não porque vão para uma vida pior, porque a sua excelência e a sua qualidade é reconhecida internacionalmente e tem emprego garantido e condições de vida que, infelizmente, no país a que pertencem, não conseguem ter. Portanto, fala-se muito do ensino português. A reforma de Bolonha foi uma reforma importantíssima, permitiu essa mobilidade e permitiu pôr a descoberto aquilo que era escondido pela notícia pública que há sempre dizer que da fraca qualidade do ensino português. Não tem fraca qualidade. Nós temos problemas a um nível mais elementar, mas realmente ao nível do ensino superior, essa qualidade está presente, graças a Deus, e é reconhecida internacionalmente. Isso para nós é um grande motivo de orgulho e, como disse, mesmo na área da investigação, nós todos os dias temos jovens portugueses investigadores nas mais diversíssimas áreas a serem reconhecidos internacionalmente pela excelência do seu trabalho e a serem premiados. Relativamente aos dois problemas que o Sr. Bastonário aqui levantou, pois surpreende-me, em relação ao primeiro, a posição da Ordem dos Engenheiros, porque isto foi um processo atribulado. A Ordem dos Engenheiros, numa fase inicial, estava em trás, barrou-vos o caminho. E quando os engenheiros técnicos que tentaram e quiseram integrar a Ordem dos Engenheiros, antes de pensarem em constituir a sua ordem e vir o seu caminho barrado, fizeram o processo legal e o seu dossiê e entraram aqui com o pedido de constituição da Ordem dos Engenheiros Técnicos, e de repente a Ordem dos Engenheiros quis arrepiar caminho, mas muito tarde, e após a constituição da Ordem estarem a alterar os seus próprios estatutos, para dizer que agora também abrange os engenheiros técnicos, quando há uma Ordem dos Engenheiros Técnicos, que não passa, peço desculpa do plebeísmo, não passa pela cabeça do careca. É uma coisa que é... eu sou meio careca e não me passa pela cabeça. De todo modo, e sobre isso e sobre a intervenção do Parlamento, eu gostaria de dizer que realmente eu não vejo, para além da simpatia ou boa vontade ou do comentário que possamos fazer, eu não vejo de um ponto de vista legal, jurídico, o que é que podemos fazer, porque a partir do momento em que as ordens estão constituídas, a legalidade ou não dos seus estatutos, das suas normas, a fiscalização dessa legalidade é feita pelos tribunais ou a nível oficioso, porque infringe comandos e normas de direito público, ou a pedido ou por a pedido e suscitado por alguém interessado, que neste caso é a Ordem dos Engenheiros Técnicos, que disse já tomou as necessárias medidas junto do Tribunal Administrativo. Portanto, aí, digamos, temos as mãos um bocado amarradas, não compete ao Parlamento fazer essa fiscalização, que é eminentemente do foro judicial. No ponto 2, na segunda questão que pôs, aí podemos inquirir, quer dizer, a questão que relatam aqui do ser diretor-geral, infelizmente, nas mais diversas áreas, acontece. Temos diretores-gerais com circulares internas, não é fazerem, nem se, já passaram o limite de fazer interpretação de normas. Criam normas da cabeça deles, acham que deve ser assim e fazem. E neste caso, eu não tenho aqui presente a lei, eu até estava a conversar aqui com o Sr. Deputado, se realmente a lei, o texto da lei é extremamente claro e fala especificamente em engenheiros técnicos, pois aqui não estamos numa norma a interpretar uma norma. Estamos a adulterar uma norma porque achamos que, pessoalmente, que os engenheiros técnicos não estão ali a fazer nada. E, portanto, já podemos, não podemos intervir diretamente, no sentido material, podemos questionar. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, questionar se é verdade ou não que existe... Que existe esta circular interna, com base em quê? Com que fundamentação? Quando o texto da lei é claro, isso aí podemos fazer. Também acho muito duvidoso, e aqui depois vou ligar a uma pergunta que vos quero pôr, duas perguntas, e uma não, é sobre uma coisa que aqui não foi falada e que eu gostaria de saber a vossa opinião. Acho que é descabido a Direção-Geral estar a pedir às ordens existentes à data que indicassem o nome dos peritos, quando deve ser feito por concurso aberto, público, e não restringido aos nomes indicados pelas ordens. Portanto, isto é uma delegação de poderes que são do Estado, que não está contida no objeto da delegação de poderes que o Estado comete às ordens e aos órgãos das ordens quando elas são constituídas. Portanto, extrapola essa delegação de poderes. Não está nas competências das ordens. As ordens, quando muito, como foi aqui dito, podem dar a listagem dos seus associados e, a partir daí, o organismo do Estado em questão, com essa listagem, lança ao concurso público e quem quiser, dentro dos técnicos habilitados e credenciados a nível nacional, pode dizer, eu estaria interessado em ser perito, e depois far-se-á a seleção se houver mais candidatos do que vagas. E daqui, e então para as duas questões que gostaria de pôr. Uma prende-se com isto especificamente e com o memorando de entendimento. Há alguma polémica interpretativa de normas do memorando de entendimento que dizem claramente que o acesso às profissões deve ser desregulamentado. Isto de uma forma muito sucinta. Com base nisso, há quem interprete dizendo que não se deve fomentar a constituição de novas ordens, associações profissionais, etc. Há quem diga, e eu defendo isso, que a constituição de associações profissionais e de ordens tem a ver com a regulamentação interna e com a deontologia e não com o acesso à profissão, que esse é garantido por títulos académicos passados pelo Estado português. E eu gostaria de saber a vossa opinião, como direção, como bastonário e direção de uma ordem recém-constituída, se o entendimento que vocês têm da vossa ordem é como regulamentador do acesso à profissão e ao exercício da profissão e, portanto, restringidor, ou se entendem mais a vossa ordem e a função da vossa ordem, para além daquele aspecto muito importante que referiu e que às vezes é esquecido, de dinamizador de uma cultura profissional e da atividade no país, de regulador deontológico interno, do exercício, não das condições de acesso ao exercício, mas do exercício pelos profissionais inscritos da sua atividade e, portanto, de certa maneira, protetor dos direitos dos particulares que interagem com os profissionais inscritos na vossa ordem. Esta era a primeira questão. A segunda questão, que não foi aqui, um assunto que não foi aqui referido, mas que está na ordem do dia e que para nós, CDS, é de extrema importância, sob todos os aspectos, desde possibilitar-se o arranque final, ou definitivo, ou finalmente o arranque, para um verdadeiro trabalho de recuperação dos centros históricos das cidades e da reabilitação, como também, neste momento de crise, sob o aspecto económico de redinamização de um setor extremamente importante da atividade do país, que é o setor ligado à construção, mas que, ao contrário do que muitas vezes é apresentado, não tem a ver somente ou primordialmente com os construtores, tem a ver com todo um universo de atividades que giram à volta da reabilitação, que vão desde os fabricantes dos materiais até aos técnicos, engenheiros técnicos, arquitetos, engenheiros ligados à parte elétrica, à parte do ambiente, da climatização. Portanto, há todo um universo profissional de dezenas ou centenas de milhares de pessoas que estão envolvidos nisto. E uma questão que aqui se pôs, e foi posta numa das audições que nós tivemos na Comissão de Ambiente, agora que se está a debater a lei, foi posta pelos senhores, pelos representantes da Ordem dos Arquitetos, dizendo que a intervenção nestes processos de reabilitação, como sabem, vai haver uma simplificação do processo, uma agilização, devia estar restringida a técnicos devidamente habilitados, referindo-se a arquitetos e a engenheiros. Não é este. A questão que eu vos punho é: o que é no conceito de reabilitação urbana, o que é que devemos entender por técnico devidamente credenciado e habilitado? E se eu pus essa questão lá na audição, causou algum engasgo, se credenciado e habilitado significa um canudo ou significa conhecimentos concretos e de perito na área da reabilitação, que implica métodos construtivos que não são meramente a estrutura em betão, como agora se usa, implica ter conhecimentos específicos do que é construção em tabique, construção com paredes mestras em vez de estrutura em betão, e se os currículos dos diversos cursos superiores em Portugal estavam já dimensionados, contendo no seu programa áreas específicas de formação no setor da reabilitação, que é muito diferente da construção nova. Portanto, estas eram as duas questões que eu gostava de vos pôr e que são as duas extremamente relevantes quanto ao futuro da regulamentação e do associativismo nas diversas profissões, face ao que é o morando da Troika e o entendimento que se deve ou não ter, e quanto ao futuro, que para mim é fundamental, de uma área de potencial enorme no país, que é a área da reabilitação, que estamos a falar de umas centenas de milhares de focos e dos miolos e os centros históricos de todas as cidades deste país, que vão entrar agora, se a lei sair bem feita, em velocidade de cruzeiro, e vão chamar centenas e milhares de técnicos de todas as áreas ao terreno para dar a sua cota parte e o seu conhecimento nessa reabilitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terá a resposta no... É melhor. Em conjunto podemos pôr já. É melhor. É mais prático. Dou a palavra, se não se importa, Sr. Bastonar.
Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, claro, naturalmente por saudar a ordem, saudar a direção, Sr. Bastonar, e todo, portanto, com muito gosto que os recebemos mais uma vez, já somos caras conhecidas uns dos outros em diversas lutas que passámos pelo passado, e além de deixar o habitual cumprimento, dar nota de subscrevemos aqui o que foi dito no que diz respeito à importância da ordem e os engenheiros técnicos no nosso país. Nós tivemos diferentes encontros relativamente à revisão do diploma de 73-73. Como sabem, a nossa posição do PCP foi de abstenção relativamente à votação final, precisamente porque entendemos que as questões dos engenheiros técnicos não ficou devidamente salvaguardada. Portanto, era um diploma que alterava um conjunto muito significativo de questões, não abordava apenas as questões dos engenheiros técnicos, abordava um outro conjunto de vasto de matérias que eram necessárias serem alteradas. Esta questão ficou mal resolvida, na nossa opinião. Mantemos essa mesma consideração. No que diz respeito ao acesso à profissão, e pegando aqui um bocado nas questões que o deputado Artur Rego colocou, efetivamente sente-se, nos últimos tempos, algum fugir daquilo que é áreas de intervenção dos engenheiros técnicos, que eram áreas natural de competências desta profissão. Quer as questões de 73 e 72 ficaram mal resolvidas, mas também alguma desregulamentação daquilo que é o licenciamento, por exemplo, nas obras de interior, de recuperação de interiores, hoje não é preciso qualquer tipo de licenciamento, quer dizer, há um processo de simplificação de um conjunto de matérias que implica fuga de áreas de intervenção dos profissionais. Esta questão da reabilitação urbana é efetivamente uma outra área de intervenção que importa acautelar, e portanto, também suscitava a questão colocada e a necessidade de alguma informação para podermos também intervir sobre esta matéria, e naturalmente iremos acompanhar. No que diz respeito à Direção-Geral dos Impostos, de Contribuições de Impostos, nós primeiro estranhamos essa informação, que tenham sido as ordens profissionais a indicar os nomes. É realmente uma situação estranha e vai merecer a nossa reflexão também sobre esta matéria, porque nem sequer habitual as ordens profissionais indicarem nomes, não é essa a sua competência, não é essa o seu âmbito de atribuições. Depois, no que diz respeito à questão da exclusão dos agentes técnicos nos processos de avaliação, nós achamos que, independentemente de haver aqui uma questão que é judicial, e portanto não se inibam de exercer judicialmente aquilo que são os vossos direitos, não é? Que é esta questão colocada da exclusão dos engenheiros técnicos, naturalmente que há aqui um campo de questionamento relativamente às opções da Direção-Geral de Impostos, que vamos considerar também na nossa intervenção. Dar nota que a questão colocada, e peço desculpa porque cheguei atrasado, tive um outro compromisso e só me libertei mais tarde, a questão colocada, pelo que percebi, relativamente às questões da ordem dos engenheiros e a alteração do seu estatuto, partilho aqui um bocado a consideração que foi feita pelo deputado Artur Rego. Não há propriamente uma alteração legislativa em que se possa alterar os estatutos da ordem dos engenheiros. Agora, há mecanismos legais para verificar da legalidade do mesmo, quer por via do Ministério Público, quer por iniciativa própria da ordem dos engenheiros técnicos. Naturalmente que este processo foi atribulado. É um processo eu diria que é de alguma sensibilidade, mas que é uma matéria de foro interno, não é? Em que os engenheiros e os engenheiros técnicos tiveram posições que se divergiram por razões internas que importam dirimir. Aliás, eu registo aqui, a vossa posição sempre foi de alguma abertura relativamente à inclusão aos engenheiros na ordem dos engenheiros, e que depois o processo não decorreu da forma adequada e vocês constituíram-se como ordem. Naturalmente que esse objetivo pode não estar comprometido a médio e longo prazo, mas que agora já depende de uma negociação entre as partes, que é uma negociação, e eu acho que esse objetivo também foi conseguido da vossa parte, pela via da criação da ordem, de uma negociação entre iguais e não entre desiguais. E esta questão, eu percebi, é uma questão sensível, é uma questão de interna da própria ordem dos engenheiros, não é? E que envolve a ordem dos engenheiros técnicos, mas por esta via da criação da ordem dos engenheiros não haverá possibilidade de uma negociação que não seja de uma negociação entre iguais, entre pares, e não de uns acima dos outros do ponto de vista de hierarquia ou da graduação ou da capacidade. E, portanto, agora há um processo, um caminho que as partes terão que correr, se assim entenderem, para esse entendimento, sendo que a alteração ao estatuto da ordem dos engenheiros terá necessariamente que obedecer à lei quadro das ordens profissionais. A verificação desse cumprimento, como disse, é de forma mais judicial. A última questão que eu também tenho alguma curiosidade relativamente à ordem dos engenheiros técnicos tem a ver precisamente a esta questão da desregulamentação das profissões. O deputado Arturo Rego diz, e bem, o acordo não é enorme da Troika, mas é o acordo, o pacto de agressão, como chama o PCP a este acordo, este pacto de agressão, porque é disso que se trata o nosso país, estipula uma desregulamentação do acesso às profissões, A formulação é muito dúbia e nós temos alguma curiosidade do que é que o governo vai fazer, o que é que isto quer dizer no plano concreto, não é? É a eliminação de normas que permitem o acesso à profissão, é a entrada de profissionais de outros países no nosso país com menos condições, com menos restrições no acesso, porque hoje há a questão da equiparação entre as ordens profissionais. O que é que isto é? Nós não sabemos, porque a formulação do Pacto de Adesão é um bocado genérica. Mas efetivamente o deputado Artur Rego já levantou aqui um bocado o véu, não é? Se se trata desta questão, eu acho que as ordens profissionais, sempre achamos, aliás o PCP teve essa consideração relativamente às ordens, que as ordens devem ter um papel fundamental naquilo que são o zelar pelos interesses da profissão, representar os profissionais e verificação de normas deontológicas. Essa é a principais atribuições das ordens profissionais. A verdade é que nós assistimos que as ordens profissionais hoje são entraves ao acesso à profissão. E eu sou advogado, e sou um advogado de renovo, portanto, sou um bom exemplo do que, e sei bem o que é que a casa gasta, não é? Porque o entrave ao acesso à profissão é, na minha opinião, ilegítimo por parte das ordens profissionais. E, pois, encontram-se várias estratagemas para impedir o acesso à profissão. Se isto que aí vem é atacar este problema do acesso à profissão, é outra realidade. Mas, naturalmente, gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a esta matéria e espero que o Governo tenha a sensibilidade, terá, com certeza, acho que não, este processo de se envolver as ordens profissionais, de ouvir, naturalmente, todas as ordens profissionais sobre este processo, para depois termos uma discussão relativamente a esta matéria, para que saiam conclusões que sejam mais ou menos consensuais, porque é uma matéria muito, muito sensível. Portanto, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sei que a Sra. Presidente, em nome do PSD, tem umas palavrinhas, mas eu não queria deixar passar sem, em primeiro lugar, cumprimentá-los, desejar felicidades para o exercício das funções e agradecer também a vossa presença cá, porque é sempre muito útil. Estes momentos de reflexão, troca de opiniões, são muito úteis para todos. E, de facto, salientar o interesse público que perseguem as ordens e que, de facto, é importante que, para que esse interesse público se consiga efetivamente prosseguir, que se respeitem as leis, que se respeitem as regras em vigor. De facto, agradeço também a clareza como expuseram as vossas situações, designadamente as preocupações, estes dois problemas que aqui colocaram. O contributo que mencionaram relativamente à exportação dos serviços, que de facto é um enorme contributo, é muito importante e é de ter em conta e de apoiar. E relativamente aos dois problemas que colocaram, designadamente relativamente ao primeiro, partilho inteiramente aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Artur Rego, que de facto, havendo alguma violação à lei, alguma, portanto, não é que o local próprio, se sendo isso, portanto, será através dos tribunais, de qualquer forma, e no que se prende com a segunda questão, naturalmente, e como a Sra. Presidente disse, será feita uma ata disto e é tido em conta, e aquilo que eventualmente se puder fazer, estando ao alcance dos deputados, naturalmente será feito, porque todos nós temos um objetivo comum, é que de facto as ordens existem para garantir o interesse público é de todos e portanto todos devem contribuir. E somente para terminar, mais uma vez agradecer o vosso contributo e os problemas e as questões importantes que colocaram e desejar mais uma vez felicidades para o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, se me permitem, gostava de colocar algumas questões, até porque estamos no âmbito de uma matéria que eu acompanhei antes de a pretensão de se constituir em ordem e agora acompanho relativamente às questões das profissões, ao reconhecimento das competências e daí concordo praticamente, tirando o nome dado ao pacto de entendimento, Sr. Deputado Jorge Machado, espero que ele nos ajude a caminhar para um futuro melhor. Concordo plenamente com o que foi dito com os meus colegas e não me vou repetir, e apenas aqui colocar três questões muito objetivas da minha parte. A primeira, para além de cumprimentar o Sr. Bastonário e todos os membros, como fiz no, da Ordem, no início, também desejar-lhes um mandato de excelência, porque a excelência do desempenho dos senhores será, de certo, um relevante contributo para o desenvolvimento do nosso país. Não estando fechado, única e exclusivamente, como o Sr. Bastonário aqui já muito bem referiu e deu exemplos disso, para os interesses da classe, mas, acima de tudo, colocar o conhecimento, a competência, o saber e o desejo da investigação, trazer ainda mais saber e conhecimento ao nosso país, aos nossos jovens, e colocá-las ao serviço do, do bem comum. Por outro lado, também saudar-vos uma iniciativa. O apoio que estão a dar aos jovens. Aos jovens numa fase muito inicial da sua vida, que é os jovens do secundário, através de bolsas de estudo, bolsas essas que visam estimular a procura da excelência por parte desses jovens e de os incentivar a trabalho. Quem trabalha pode construir uma vida melhor. O trabalho como procura e construção do desenvolvimento individual de cada um, para depois poder colocar os conhecimentos que adquire pelo seu esforço ao serviço dos outros, mas com essas bolsas de estudo ajudarão muitos jovens. Desejo que alguns deles, com algumas dificuldades, provavelmente em concluir, por carências, dificuldades económicas, um curso superior, com o estímulo que lhes estão a dar, de certo, poderão ajudar a ultrapassar essas dificuldades e dar oportunidade a quem deseja e a quem quer e quem para isso trabalha, poder contribuir com o seu conhecimento, o seu esforço para o bem comum. Por outro lado, e voltando aqui ao memorando de entendimento, nos quatro pontos específicos que dizem respeito às profissões, eu acho e considero, isto é complexo, não é? A análise deste documento é complexa, no meu ponto de vista, e só no meu ponto de vista, o ponto 535, 534 na primeira versão, 535, é aquele que se aplica especificamente às ordens já constituídas. Isso, porque é muito breve, passo a citá-lo. Ele diz: melhorar o funcionamento do setor das profissões reguladas, tais como oficiais de contas, advogados, notários, engenheiros técnicos, são profissões que já estão oficialmente reguladas, levando a cabo uma análise aprofundada dos requisitos que afetam o exercício da atividade e eliminando os que não sejam justificados ou proporcionais, ou seja, todos aqueles constrangimentos que, estando consagrados em lei e que permitem às ordens fechar-se e serem muito cooperativas, é muito isso que acontece, poderem vir a abrir, tornar mais flexível o exercício da profissão, não pondo em causa todas as condições de segurança, de higiene e de bem-estar dos cidadãos. A minha questão é muito objetiva, Sr. Bastonário, senhores membros da Ordem, em que medida os senhores refletiram sobre este ponto e que contributos já deram ou pretendem vir a dar ao Governo no sentido dele poder apresentar alterações objetivas, se é que existem no vosso caso, para proceder a alterações na ordem que representam. Muito obrigada mais uma vez pela presença dos senhores. Dou a palavra para responder às inúmeras questões que lhes foram colocadas.
Senhores deputados, muito obrigado pela pertinência de algumas das questões. E ficamos muito satisfeitos porque, desde logo, revelam o domínio destas matérias, o que para nós é uma enorme satisfação. Penso que os meus colegas, pelo que fui percebendo de reações, têm seguramente também essa manifestação de satisfação. A Ordem dos Engenheiros Técnicos e algumas das matérias são transversais. Eu agradeço as perguntas todas. Iria tentar transversalmente depois, mais ou menos pontualmente. E, portanto, desde logo a Ordem dos Engenheiros Técnicos, mesmo na anterior reformulação da ANET, da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, Associação de Direito Público, desde 99, sempre teve na sua orientação o combate ao corporativismo. Nós sempre nos recusámos a ser uma entidade corporativa na defesa dos interesses dos seus membros, dos instalados. E daí Um conflito que temos até hoje, porque até hoje foi-nos vedado o acesso ao Conselho das Ordens, porque nós temos uma posição de afrontamento a esta postura de fechamento, de não acesso à profissão, de impedir que as escolas formem, por exemplo, no caso dos médicos, que é para nós o caso mais paradigmático e incompreensível, como é que nós todos no país nos fomos sujeitando àquele poder, às vezes difuso, de não permitir a formação de mais médicos e sermos um importador de médicos para nós, isso não faz nenhum sentido. E é uma vergonha nacional que nós não tivéssemos tido força de alterar estas questões. Porque depois influencia-se a outros níveis, são as escolas superiores, as faculdades, que não admitem alunos, porque são, de alguma forma, controlados por algumas ordens e, portanto, não havendo vagas. O nosso historial, enquanto estudante, eu tirei o meu bacharelato em civil no ISEL, nos anos 80, nós sempre quisemos meter duas vagas de estudantes, que era a vaga de outubro e depois, como o semestre ficava vazio em março, com a mesma estrutura, com o mesmo corpo docente que tínhamos que pagar, conseguimos fazer mais técnicos. E quando nós dizemos, aliás, na Madeira, no Congresso Ibérico, nós definimos há 5 ou 6 anos, a duplicação do número de engenheiros técnicos, porque essa é a nossa preocupação. E nós somos contra estes princípios da defesa dos instalados, porque o que acontece, havendo menos a lei da oferta e da procura, portanto, eu posso subir o preço porque há menos gente disponível para prestar o serviço. E, portanto, isso nos médicos eu acho que é uma coisa que temos todos que fazer. E não é dizer o que é que o Governo ou a Assembleia deve fazer a cada um de nós no seu posto de trabalho, no seu posto de ações que tem, deve ter esse discurso. E por isso, se calhar por isso, nós não temos... E eu, particularmente, costumo assumir essas coisas em nome da ordem, não sou propriamente simpático para algumas dessas outras ordens. E, portanto, isso é um problema que nós vivemos bem. Quer dizer, nós achamos que o interesse público está acima do interesse individual e, portanto, e nós não queremos uma ordem para fechar, nós queremos uma ordem para abrir. E isso nós vamos continuar a dizer e podem contar connosco. E já agora, indo ao memorando, nós achamos que o memorando tem alguma razão, mas é, por exemplo, para nós, e nós temos vindo a fazer essa partindo deste princípio que as ordens não servem para proteger os interesses dos instalados e não devem ser para que as escolas não formem mais pessoas e não devemos criar entraves artificiais à entrada dentro das ordens, subindo as admissões para 1.500 euros ou 1.800 euros, que é uma forma encapotada de impedir que alguns acedam, criando exames de acesso, de avaliação da formação que já tiveram. Nós não somos avaliadores, não é essa a função que o Estado não nos deu isto, não nos delegou essa competência. E, portanto, nós somos e sempre fomos contra essa matéria. E achamos que isso deve, aqui, na nossa opinião, aquilo que o memorando diz é: acabem com todos os mecanismos que cerceiam o acesso à profissão. Agora, o que é que nós fizemos? O que é que nós temos neste momento feito? Nós, na nossa ordem, todos que terminam um curso reconhecido pela Agência de Avaliação do Ensino Superior têm acesso direto à profissão, sem mais nenhuma questão. Pagam uma joia, porque é preciso fazer face a um conjunto de despesas administrativas, que não há outra receita, nós não temos receita nenhuma, nem queremos que o Estado nos dê dinheiro, nós temos que ser autossuficientes. Vivemos melhor ou vivemos pior, quer dizer, mais benesses ou menos benesses, mas tem que ser com a nossa, com os nossos recursos. E no nosso caso, pagam uma taxa de 150 euros, depois têm uma formação específica na ética e deontologia. Essa sim é obrigatória, tem que ser feita. Mais nenhuma. E depois é assim.
Sem caráter de avaliação, desculpe.
Não. tem uma avaliação que é o preenchimento em casa a posteriori de um questionário. Não, não, não. Ninguém fica, ninguém chumba naquilo. Agora, o que nós achamos é que depois de um dia inteiro de formação, ou de vários dias, em pouco, algumas horas por dia, levam para casa e para sistematizar o pensamento e dar respostas que são... e, portanto, isso mandam a posteriori, portanto, não é nenhuma avaliação, é, digamos que, a procura de uma resposta às questões colocadas, e isso, às vezes, só isso, só o mexer nisso, sistematiza o pensamento e, portanto, ajuda. E, portanto, após isso, a entrada é imediata. Nós temos um modelo, que é o único, que é todos nós temos um número, enfim, como nestas coisas é normal, e depois temos associado a nós os atos que eu posso praticar. Por exemplo, eu sou civil, de base. E como civil de base, eu posso fazer um conjunto de atos, praticar um conjunto de atos, que são aqueles que nós chamamos genéricos. E genéricos são para todos. Agora, por exemplo, sobre a acústica, eu tenho que ter uma formação complementar, ou tenho que ter uma... E só isso depois me é atribuído. Sobre... A coordenação de segurança, sobre os projetos de estruturas, eu posso fazer numa vivenda, que é genérico. A partir daí, eu tenho que ter formação complementar, experiência, não chego lá, não faço o projeto de um prédio de 20 pisos no dia seguinte de ter saído da escola, não. Porque eu tenho, nós todos, temos um ficheiro, uma base de dados, nós chamamos CEDAP, que é eletrónico, que cada um de nós tem lá os atos que são passíveis de ser praticado em função da minha formação de base. Eu, no meu caso, por exemplo, tenho formação de base civil, depois licenciei em Engenharia e Segurança e concluí o mestrado em Ambiente, Segurança e Qualidade. Estas coisas que eu vou adquirindo, elas vão sendo carreadas para o meu processo e, portanto, permite-me que eu vá... À medida que vá ficando mais velho, quer dizer, há umas vantagens que eu sou depois de vir quando fica mais velho, possa fazer e praticar mais atos, porque adquiriu novos conhecimentos. E como é que isto é feito? Como é que eu tenho acesso a isso? Eu faço um projeto, eu posso emitir no sistema informático, esteja eu na China ou aqui, porque previamente adquiri uma vinheta, como aquelas que nós estamos vendo nos médicos, enfim, com mais ali uns truques por causa das falsificações. Eu tenho previamente as etiquetas, eu vou ao sistema informático, eu dou o meu número e o meu código, eu emito a minha declaração e digo lá que aquela declaração se destina ao ato específico de... Tem uma vinheta numerada que os serviços das câmaras podem verificar, validar a sua... porque é um código, que podem ir ao nosso sistema e ver se aquele código é verdadeiro, se a declaração não é pirata, como eu, portanto, nós somos contra as assinaturas de favor e os processos instantâneos, e, portanto, o acesso à profissão está completamente liberto de empecilhos. E achamos que essa preocupação é importante porque nós sabemos quanto ela é e tem sido arma para proteger interesses instalados. Nós, neste momento, já trabalhamos, estamos a trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que nos foi pedido ajuda. Como é que um nacional pode exercer? Como é que um não nacional pode exercer? Nós não temos nenhum bloqueio. E vimos com muito agrado essa referência. E não é a deslocação, não é deixarem de existir ordens, porque... Nós temos, aliás, está aqui o nosso Presidente do Conselho Judicial, que é quem manda o nosso tribunal, que não é, que é um poder ao lado do meu, e, portanto, que nós não julgamos questões técnicas, nós julgamos questões de ética, de ontologia, e portanto, e que todos estamos... E também posso dizer, por exemplo, o nosso Vice-Presidente da Assembleia Geral não se portou bem na tomada de posse nos Açores, e eu mesmo participei do secretário da mesa ao Conselho Jurisdicional e, portanto, o processo vai ser analisado. Portanto, não, há regras. Há regras e, portanto, nós temos que as cumprir. Elas não são draconianas, mas são de rigor. E, sobre essa matéria, nós estamos disponíveis para trabalhar com o Governo, com o Estado, com a Assembleia da República, no aprimorar do acesso livre É inaceitável que um jovem estudante acabe o seu curso e depois tenha que se submeter a exames e a bloqueios e a tudo o que nós sabemos. Isso é inaceitável. E, portanto, sobre essa matéria, nós estamos disponíveis com a nossa experiência, porque nós temos neste momento, o ano passado foram praticados pelos engenheiros técnicos 100 e tal mil atos de engenharia. E nós podemos dizer quais, de quê, disto, daquilo, porque isso nós temos tudo no nosso sistema informático, aliás, e já disponibilizámos o nosso sistema. Estamos até a fazer outra coisa, estamos a negociar com o Instituto da Construção, que nem sequer seja preciso papel nenhum, porque se tiverem uma ligação ao nosso sistema, o Instituto da Construção para os alvarás pode aceder. Com a Anacom, a mesma coisa. Agora, com a certificação energética, os certificados também podem aceder à nossa base de dados e, portanto, há aqui só um pequeno probleminha, porque as declarações custam 2,5€ via eletrónica e 3,5€ se forem emitidos pelas secções, que é uma forma de sustentarmos como é que depois nós resolvemos este problema. Mas também quero dizer que este ano é um ano muito difícil e nós mantivemos a nossa cota como estava o ano passado e reduzimos de 4 para 3,5€ o custo da declaração emitida na secção e reduzimos de 3 para 2,5€ emitida por via eletrónica. E se conseguirmos melhorar a performance do nosso sistema, podemos vir a reduzir estes valores. O nosso objetivo é que a declaração tivesse o custo simbólico do custo da vinheta, e que seria muito baixo. Mas nós temos que ter um equilíbrio orçamental e, portanto, temos que sobreviver, não subindo a cota. Quer dizer, chega aqui uma altura que ficamos... Mas também, se nós cobrássemos esse dinheiro, muitos dos nossos colegas não teriam dinheiro para pagar e também não ganharíamos eleições e, portanto, também é bom que fique. Não, mas acho que comprámos um prédio, comprámos agora uma participação num hotel para fazer um centro de congressos em Peniche, com estes recursos e com uma gestão espartana. O nosso edifício no Rocio, já recuperámos quase todo e aqui entramos na área da recuperação e reabilitação urbana. Porque nós recuperámos o nosso edifício da Praça de Dom João da Câmara e deixámos lá na escada uma coisa que eu desde já convido. Como aquilo é uma gaiola pombalina, nós recuperámos o edifício e deixámos lá um janelão para as pessoas perceberem e saberem o que é uma gaiola. Porque isso fala-se, mas ver. E, portanto, está lá. Aliás, o nosso colega José Delgado, que é empresário, além de ser engenheiro técnico, e tem uma série de menções honrosas na área da reabilitação e na área da coordenação de segurança. Portanto, foi obra dirigida por ele. E, portanto, nós achamos que a reabilitação... Aliás, nós temos produzido uma série de documentos sobre isso. Eu mesmo, a minha tese é sobre reabilitação urbana, a minha tese de mestrado e relançamento da economia. Nós já enviámos os nossos contributos para... Fizemos o Congresso dos Açores, onde esse foi o tema. E nós, sobre esta matéria, temos pensamentos muito precisos, porque os estudámos durante anos. É assim, nós achamos que o problema central da reabilitação é o financiamento dessa mesma reabilitação. Isto vai entroncar com depois um conjunto de outras coisas, como, por exemplo, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado falou sobre o licenciamento. Nós achamos que a primeira coisa que é preciso fazer na reabilitação é pensar na reabilitação como um desígnio nacional. Não é uma coisa do interesse dos construtores ou de não sei quem, Como desígnio nacional. É uma vergonha as cidades como nós temos, degradadas, vazias e com os subúrbios nas condições em que nós temos. E, portanto, a nossa preocupação é que a agilização dos processos de licenciamento e que seja o mercado a gerar recursos. Ou seja, eu vou dar um pequeno exemplo, que é da propriedade horizontal. Nós, quando comprámos o prédio do Rocio, nós não precisávamos de comprar o prédio todo. Mas não era possível comprar, a não ser assim, comprá-lo todo. Está em vertical. E para tornar em horizontal, nós já gastámos 1,5 milhão e ainda não está reabilitado o telhado. Né? Portanto, um processo de transformação em prédio horizontal demora 3 a 4 anos, porque eu não posso vender, desanexar, digamos assim, uma fatia. Porque temos as exigências de hoje
de prédios construídos há 50 e há 100 anos, não é? E, portanto, como eu não posso transacionar, tive que comprar o prédio todo. Tivemos. E à última da hora ainda apareceu o homem do restaurante a fazer chantagem, a dizer olha, nos dávamos 600 mil euros pelo trespasso ou ele exercia o direito de preferência. Ao fim de 3 anos de negociação com 240 herdeiros. Portanto, este é um processo kafkiano. A primeira parte, na nossa opinião, na reabilitação urbana, é que a propriedade horizontal possa ser efetuada no estado em que estiver o imóvel. Degradado, não degradado, tem é que reunir os requisitos daquilo que se chama habitabilidade, mas não é das condições que nós temos hoje. É aquelas que uma, que, por exemplo, que há de uma portaria, que foi a 243, porque o que é que nós temos hoje? Nós hoje temos assim, uma cozinha tem que ter 7 metros quadrados, mas tem que ser um espaço onde se possa inserir um círculo de não sei quanto, como aliás nas casas de banho. Se nós tivermos uma cozinha com 1,5 metros, não é possível legalizar porque não reúne os requisitos que nós criámos agora para a construção nova. Isto não é possível. Isto vai bloquear e este processo, tal como nós dissemos ao anterior governo, ao senhor secretário de Eduardo Capita, que o Nuno ia ser um fiasco, porque nós fizemos contas, a recuperação de um imóvel, o investimento com aquele modelo demorava 40 a 50 anos para o investimento, ninguém faz. E, portanto, se não apanharmos... Agora eu digo é assim, nós estamos disponíveis para dar muito mais do nosso contributo nisto porque nós conhecemos este problema no fundo e nos pormenores. Por exemplo, mais um exemplo. Exatamente, Sr. Deputado. Eu vou ter o prazer de mandar e disponibilizo-me para discutir cada uma dessas medidas, porque, por exemplo, nós não achamos que seja viável e vai ser mais uma vez um fiasco se a reabilitação for feita. Quando se diz 30 anos, isso é um marco que não tem na proposta que está aí. Nós dizemos assim, o marco, o 51, que é os que não tinham um projeto e que se pode fazer a legalização sem isso, nós dizemos assim, isto deve coincidir com o código do IRS, onde foram introduzidas as mais-valias nos imóveis. E, portanto, uma coisa era para trás, não tinha que cumprir rigorosamente os problemas da acessibilidade, a não ser que fosse possível, porque senão torna inviável os custos. E, portanto, tínhamos que... Eu sei que estamos sem tempo. É uma matéria que estamos disponíveis para aprofundar. Nós vamos mandar de novo para a Comissão, vamos ser ouvidos dia 28 de Fevereiro, mas estou disponível a mandar as nossas propostas...
Na Comissão de Economia, não é?
Portanto, não, posso... Não. Ambiente. Mas eu posso mandar para quem quiser. Nós temos aqui um conjunto de coisas. Agora, passando rapidamente, relativamente à questão central, nós somos reguladores e temos de defender o interesse público. Nós somos reguladores e não temos que defender o interesse dos nossos membros. Há aqui uma confusão. Nós existimos para defender o interesse público. Naquilo que o interesse público coincide com o nosso interesse, excelente. É evidente que, se houver mais trabalho, estamos a defender também o nosso interesse. Mas nós não existimos para nos autodefendermos a nós. E, portanto, essa é uma postura que a Ordem dos Engenheiros Técnicos não aceita de maneira nenhuma. Essa profissão, o mais fácil que nós podemos fazer é isto, não há outra hipótese. No caso das pessoas que têm mais de 6 anos de exercício da profissão e que não entraram na altura de vida, nós substituímos a avaliação no teste e o curso da ética por uma audição pelos presidentes das secções regionais, de um processo expedito, enfim, sabemos se ele exigimos o registro criminal, por exemplo, para a entrada na ordem, que achamos que é uma coisa, quando entra um membro tem que saber se ele era muito pirata ou não, quer dizer, né? Piratas todos são um bocadinho, mas uma coisa é ter um registro criminal limpo, né? Portanto... Então, há assim coisas que eu acho que nós achamos e que discutimos isto profundamente, mas que não impedem o acesso, e mesmo alguns registros criminais têm algumas coisinhas, mas se isso não colide com as questões de ética, bom, não há nenhuma razão para haver o bloqueio no acesso. Relativamente a isto tudo, o que nós achamos, e concretamente para o Sr. Deputado Jorge Machado, nós defendemos de facto a simplificação do processo de licenciamento. E propusemos uma coisa que chama o licenciamento na hora. Podia haver, não
embora nós sejamos defensores que o técnico é suficientemente credível e tem por trás uma instituição que regula o exercício, que permite, mas também noutras tarefas, se houvesse o licenciamento na hora, ou seja, uma checklist, eu chegava à Câmara e dizia, eu quero reabilitar o meu prédio, ou quero fazer uma obra, e levo o projeto, a declaração, o hotel. Chego lá, ao funcionário, aquilo que nós chamamos na hora, tem tudo, está autorizado. Agora, eu entrego isto e demora 3, 4, 5, 1 ano para ver alguma resposta sobre os papéis que eu entreguei. Ou mais. Portanto, há muitas, sem pôr em causa e sem criar nenhum risco para o consumidor final. Sempre. Sempre, Sr. Deputado, não há outro. Exatamente. Se eu quero na hora, levo tudo direitinho. Em 10 minutos, o funcionário tem uma checklist, que nós teríamos que estar de acordo, e diz, está. Siga em frente. E este é que era o... Depois pode verificar melhor, pode checar. E isto é que desenvolvia a economia. Porque eu ia lá, sabia que tinha tudo requisitado, tinha o financiamento no banco, ou comprava à minha tia, que tem um prédio com dois coisas vazios, vendia aqueles dois e pegava nesse dinheiro, reabilitava o resto, tinha um técnico que era responsável. No dia que o técnico metesse o pé na argola, penalização forte. E, portanto, do poder, não sei o quê, e do nosso. E, portanto... E isto é que era o grande salto. E era o grande apelo que nós fazíamos, porque este país podia ser diferente se todos nós quiséssemos dar um bocadinho mais do nosso esforço e não estarmos cá com sou mestre, sou doutor. Isso é outra coisa. É preciso ser competente e ser eficaz e respeitar aquilo que são. Relativamente a outras questões que colocou, é evidente que não há currículo escolar hoje, porque essa preocupação não existe. O que nós temos é gente que, por razões várias, e isso nós podemos dizer que só alguns técnicos podiam ser os responsáveis se tivessem um currículo para isso, mas não há gente formada em escola nenhuma, porque vão recuperar esses edifícios, como nós vemos muitas vezes, com cimento, quando não pode ser, e por isso o exemplo do nosso prédio, né? Mas eu acho que devia haver aqui uma formação, nem que fosse rápida, de seminários, mas pronto. Doutor, não sei se tenho mais tempo, se tiver mais tempo, eu tenho mais matéria. Mas...
Pensa, senhor, faça favor. Agora,
a questão central nisto, na nossa opinião, é que, no caso concreto dos agentes técnicos, como nós achamos que o interesse público deve dar acima do interesse de cada um de nós, devemos ter a disponibilidade e a abertura de abordar as matérias sem termos a preocupação de sermos os donos e os detentores da verdade. Nós temos um conjunto de opiniões que estudamos. Neste país, às vezes, sofre do problema de não estudarmos as matérias a fundo e, portanto, depois dizemos umas coisas. Nós temos feito este trabalho ao longo dos anos e, por exemplo, neste momento achamos que há problemas sérios com os incêndios. E achamos que era urgente evitar que continue a morrer gente porque ligou mais do que os aparelhos que devia, porque depois há os incêndios. A semana passada houve não sei quantos incêndios de causa desconhecida. Nós já fizemos um estudo sobre isso. As instalações elétricas são antigas, quando não havia aquecedores, não havia nada disso. Os sistemas tinham instalações frágeis de 1,5 mm, por exemplo, e hoje põe-se o aquecedor, mais uma tripla, põe-se mais a torradeira, mais não sei o quê. Não há... Sr. Deputado, hoje não é obrigatório haver projetos de eletricidade em Portugal. Até 50 cavalhados, ou seja, um prédio até 4 pisos, 2 fogos por piso, não precisa de projetos de eletricidade. Isto ninguém acredita, quer dizer, né? Nós propomos neste momento um processo de emergência que era fazer uma avaliação do risco de incêndio de todo o edificado. Criámos uma ficha e vamos propor que isso fosse adotado, porque essa ficha técnica daria uma rápida análise do edificado que temos e impedia
um conjunto de desastres que nós temos, de gente que morre, de prédios que ficam, gente que fica sem habitação, por, muitas vezes por falta de uma validação técnica. E então, nos nossos centros históricos, isso é muito importante. E nós achávamos que esta ficha, que era uma ficha obrigatória para todos os prédios, e era uma coisa que os técnicos portugueses estão mais que habilitados para desencadear esse processo, e, portanto, isso era uma matéria também que tinha muito a ver com as avaliações, com as rendas. Por exemplo, nenhuma renda podia ser alterada se não tivesse, por exemplo, esta ficha técnica. Não é fazer a obra, basta que seja dado o alerta às pessoas, olha, não podem colocar tanta coisa aí no mesmo sítio. Portanto, nem era um custo excessivo, e portanto essa é uma matéria que nós gostaríamos de ver também contemplada neste processo legislativo. E há uma coisa que também achamos que era muito importante. Achamos que, independentemente da lei de rendas que for aprovada e que nós achamos que deve ter algumas salvaguardas, mas achamos, por exemplo, no nosso caso, e agora aqui defendo os nossos interesses, não tem nenhum sentido que a renda continue congelada e não seja liberalizada, por exemplo, para entidades que tenham lucros acima de 500 ou de 1 milhão de euros. No nosso caso concreto, não tem nenhum sentido que um grande banco pague 2 mil euros de renda porque ela está congelada. Quer dizer, o liberalizar a renda para quem tem lucros destes e ajudava seguramente, e acho que era uma medida pacífica, e ajudava muitas coisas, porque isto não é possível. No Rossio, um banco pagar a uma entidade que comprou aquele prédio, como os anteriores também lá tinham, e usufruir do congelamento por dificuldades de quê? De ter uma reforma baixa? Não é de certeza, não é? E, portanto, há medidas, independentemente das muitas que nós podíamos... nós estudámos isto assim, há medidas cirúrgicas que teriam um grande impacto. E, por exemplo, esta de quem tem o lucro, empresas ou entidades que têm lucros superiores a 500 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões... liberalizar em absoluto, sem mais pôr uma lei de renda de mercado, porque isto seria justo. Não, está nas micro, mas não aparece. Nós já estudámos isso, vamos fazer uma proposta concreta. Nós dizemos 500 mil euros de lucro, seja micro ou não. É assim, porque não podemos matar o comércio tradicional nessas coisas todas, liberando para, por exemplo, para. Mas para quem tem lucros acima de determinado patamar. Porque é que há de pagar 2 mil euros à ordem dos técnicos, o BPI? Eu gosto muito do BPI, nós trabalhamos com eles. Mas eles podem pagar mais. Agora dizemos sempre, ó, sujeiro, isto está congelado. Pois é. Ok.
Seu Bastonário, muito obrigada pelos excelentes contributos que trouxe a esta matéria. Inclusive alguns não sendo do âmbito da competência desta comissão, ajudam-nos a pensar, porque hoje em dia nada é estanque, tudo se intercruza, e ao abordar matérias como aquelas que nos trouxe hoje, toca nas competências desta comissão, quer através da criação de emprego, através da reabilitação urbana, do bem-estar das pessoas e da salvaguarda de vidas, como seja pelo projeto que aqui abordou do projeto de risco de incêndio sobre o edificado. Agradecemos-lhe muito a presença dos senhores. Creiam. Sr. Deputado. Eu estava a agradecer e dar nota que desta reunião vai ser elaborada uma ata, um relatório que vai ser levado à comissão e que, pelos vistos, ia pôr à consideração dos colegas podermos propor que fosse dirigido um ofício ao Sr. Ministro das Finanças, será ele em primeira instância a quem o teremos que dirigir, no sentido de pedir informações relativamente às duas questões que aqui foram colocadas, sendo que a primeira tem a ver com o facto de terem sido excluídos os engenheiros técnicos ao abrigo de um decreto-lei, se depois nos pudesse esclarecer qual em concreto, para validarmos aqui a legislação, da possibilidade de fazerem as avaliações, e por outro lado, o facto de, por que motivo foram as ordens a indicar os profissionais que estão a fazer a avaliação do... aqui a doutora, a lei 60 de 2011, portanto, que é a avaliação do património edificado, não é? E o outro é o urbano.
Sim, eu vejo a circular interna, circular 25,
uma cópia.
Não posso deixar a conclusão, mas posso depois mandar, que é esta circular que depois faz referência a isso tudo.
Agradeço. Portanto, vamos pôr isso na nossa proposta. Será certamente votada em comissão, pelo menos já temos aqui uma larga maioria que nos garante que iremos fazer, formular a pergunta, no sentido de ver o ato, pelo menos, Sr. Ministro, ficar inteirado do ato que foi praticado pelo Sr. Diretor-Geral através dessa circular. Agradeço mais uma vez a disponibilidade toda. Foi uma reunião muito produtiva e eu tenho muito gosto em ver que consideram que uma ordem não é a defesa de da profissão no seu todo, fechando e salvaguardando quem tem hoje o seu emprego, o seu trabalho, mas acima de tudo o desenvolvimento de estudos, de competências para melhorar o exercício da profissão, chamando os jovens, incentivando-os a aceder a essa profissão pelas mais diversas vias, mas também protegendo o exercício com rigor, com ética, com deontologia e exercendo a disciplina quando é feita nessas moldes. Saúdos, desejo para os mandatos dos senhores as maiores felicidades em nome da Comissão. Muito obrigada.